Fala, torcedor do time mais amado, mais querido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Mundstar Brasil. E a cada podcast que eu começo, eu ando mais feliz, né? Porque não tem como, né? Mais uma vitória. Cowboys mais líder do que nunca da NFC Leste, brigando ali nas cabeças na conferência. Mais uma vitória que, sério, é tanta alegria que não cabe em mim, assim, aí vaza. Espero que a alegria dure por muito mais tempo. E aí, Vinícius, tudo bem com você?
Tudo bem, Plat, Diego, Vinícius. É surreal o quanto essas vitórias do Cowboys tá me deixando mais feliz durante o resto da semana. Já começa a segunda-feira muito bem, cara. Não tem como começar uma segunda-feira ruim quando a gente tem uma vitória de Dallas.
E por tudo que rondou, né, no jogo, a gente, pelo menos eu, já tava esperando uma derrota, ainda mais sem o Deck. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas e ser surpreendido com uma vitória e do jeito que foi, né, é um sentimento muito louco, né, Diego? Tudo bem?
Fala, Plat, Vinícius, ouvintes. Cara, muito bom. De novo, mais uma semana com a gente ganhando no finalzinho, isso é maravilhoso. E esses, ganhar jogos para eles, ganhar por uma posse, que a gente sofreu tanto nos últimos anos e esse ano está exatamente o contrário, cara, é maravilhoso. A segunda-feira tem sido espetacular, aliás, todos os dias tem sido espetacular.
Conseguimos vencer do Vikings e era uma rodada ali que tava se desenhando meio esquisita, né? Porque o Giants jogou só no Monday Night, então... Mas no domingo eu lembro que eu liguei a televisão pra assistir os jogos e Eagles detonando o Detroit Lions, né? Meio que retomando a confiança, porque eles estavam vindo de muitos jogos ruins e jogos tomando muitos pontos. E eles simplesmente massacraram o Detroit Lions. E o momento que eu vi, o Washington tava pau a pau com o Denver, eu fiquei, cara, se o Deck não jogar e a gente acabar perdendo esse jogo, pode ser uma vitória a menos que a gente mantenha a margem ali na liderança do NFC Leste, as coisas podem ficar um pouco esquisitas, né? Só que o Washington acabou perdendo, o Eagles acabou ganhando, né? Não tem como perder todas também, né? E quando saiu que o Deck não ia jogar, eu fiquei, cara, o Cowboys não vai conseguir ganhar esse jogo. O Minnesota Vikings, como a gente falou no último podcast, eu até comentei, né? Analisou o podcast todo falando do Gallup, falando do Deck, acabou que nenhum dos dois jogaram e eu falei, olha, se o Deck não jogar, a análise é totalmente diferente com o Cooper Rush, blá blá blá. E foi o que acabou acontecendo, né? Não só isso, a gente viu também o Lyle Collins ficando no banco de reservas, né? Uma decisão até surpreendente, porque a gente esperava que o Lyle Collins acabava a suspensão, volta pra posição de onde ele sempre atuou, né, na right tackle e tudo mais, e o que a gente viu foi ele começando no banco de reservas, né, surpreendente, o Terrence Steele começou ali, e no meio do jogo até o Tyron Smith se machucou e o Lyle Collins não entrou, entrou o Tyron Sack. Vinícius, você acha que foi uma decisão acertada? Primeiro em poupar o deck não jogar, e segundo em não pôr o Lyle Collins pra partida?
Acho que agora com vitória é muito mais fácil falar que foi uma decisão muito acertada de poupar o deck, né? Mas assim, até a gente tava comentando sobre isso, né, no podcast passado. O quanto valia poder ter a chance de sofrer uma lesão ainda mais séria do deck e perder o resto da temporada ou muitos mais jogos, ou poupar ele pra esse jogo e assim, ok, a gente poderia ficar um pouco de fora da corrida pra seed 1 da NFC, mas enquanto isso na nossa divisão a gente tá meio que garantido. Então poderia poupar e foi o que aconteceu. A gente poupou o deck por conto da nossa divisão estar muito tranquila pra gente até o momento. E o Cooper Rush, né, mostrou que valeu a pena ter deixado ele de titular. Do Lael, eu acho que é uma tese, assim, foi uma decisão acertada porque o Steele tá jogando bem e o Collins, querendo ou não, ele precisa recuperar essa vaga de titular. Ele não pode já chegar de 5 jogos de suspensão nessa temporada, uma temporada inteira em 2020 fora por conta de lesão e achar que, tipo, rápida, facilmente ele voltaria a ser titular. Não, não é assim. Se o Steele tivesse super mal, beleza, mas o Steele jogou todo podcast, a gente tá falando muito bem do Steele, o quanto ele tá jogando bem, o PFF fala isso, os americanos estão falando isso, que ele tá muito bem, ele tá muito sólido na posição. Então, tipo, não dá pro Collins chegar, tipo, ah, eu sou o titular há muitos anos, eu vou pegar essa vaga, não. E sobre a hora que o Tyron se lesionou e entrou o Tiny Sack, eu acho que a gente não colocou o Collins pelo motivo de que o Collins nunca jogou de LT, pô, ele nunca jogou de LT na vida dele, ele jogou de guard, beleza, mas ele nunca jogou de left tackle. E aí eu acho que o time pensou assim, pô, colocar um cara, beleza, ele é muito bom, sem dúvida o Collins é bom, mas jogar ele, que era right tackle, para left tackle, é uma mudança brusca, é uma mudança que, tipo, pode funcionar no Maiden, mas não funciona na vida real assim. Então por isso que a gente colocou o Tiny Sack, porque ele já é o swing tackle oficial do time, e mesmo ele indo ruim, a gente ainda segurou ele como titular até o fim do jogo.
Agora eu esqueci o nome do jogador, um jogador de linha ofensiva do Eagles. Na entrevista perguntaram pra ele a diferença de jogar de right tackle pra left tackle, né, do lado direito pro lado esquerdo. E ele falou, quando você vai no banheiro, tenta se limpar usando a mão esquerda e não a direita. Tenta ver a diferença. É mais ou menos a diferença de você jogar no lado direito ou esquerdo da linha ofensiva, porque a mudança é completamente diferente mesmo, como você falou. Tem um tempo de adaptação. Você não pode simplesmente jogar o cara ali e achar que ele vai cumprir um bom papel, que ele vai ter problema, né?
Sim, sim. Por isso que, tipo, você via algumas pessoas falando, tipo, a line-up da linha ofensiva tinha que ser Steele, McGovern de RT. O cara tava querendo colocar... Eles fizeram um negócio surreal, que até eu fiquei maluco. Era Steele numa ponta, Collins de guard, McGovern de center. E aí, tipo assim, cara, não, só em Maiden isso aí funciona, né? Tipo, é muita diferença. Igual você falou, o left tackle tem que ter muito mais força no braço esquerdo pra segurar o pass rush. E o cara que vai estar no lado direito tem que ter a força no braço direito. Então, tipo assim, é muito treino diferente. É muito treino diferente, por isso que a gente não fez isso dentro do meio de um jogo pra queimar o Collins à toa. Nem poderia fazer isso com ele.
Eu continuo achando que é uma decisão de grupo, viu? Que quando houve a lesão, foi um pouquinho antes, se eu não me engano, que o Daniel Hunter saiu, um pouquinho antes. O Terrence Steele poderia ir pra left tackle, porque o Terrence Steele é um swing tackle originalmente. Claro que ele tá bem de right tackle, mas ele tá jogando com proteção. O Zach Martin tá o tempo inteiro do lado dele, então eles estão jogando com box com dois tight ends quase que o tempo inteiro também. Eu acho ainda que é uma decisão de grupo, e eu concordo plenamente com o Vinícius, que o Lyle Collins não poderia ir pra left tackle, né? Pra esquerda. Mas poderia ter sido deslocado o Terrence Steele e entrar o Lyle Collins na direita. Eu ainda acho que é um puxão de orelha pro Lyle Collins não chegar com a sua posição só pela camisa, né? Pelo que ele representa e pelo salário dele.
Primeiro, falar sobre o deck, né? Acho que é muito fácil ser engenheiro de obra pronta com o resultado do jogo e falar que acertou ou não. Fiquei triste, assim, que o deck tinha sido poupado. Mas eu acho que o Cowboys, primeiro, já deviam ter informação. Eles veem o Cooper Rush jogando todo o treino, viu que o deck ia estar, sei lá, 70% pro jogo. E aí colocaram na balança, olha, o Cowboys tá 3 jogos de vantagem aqui dos outros times da divisão. O Cowboys pode correr um risco de ficar um jogo atrás dos outros times que estão liderando a conferência, né? Mas também corre um risco do deck de 70% se reagravar a lesão, ficar 30%, perder mais alguns jogos e aí piorar a situação. E a gente vê que com o Cooper a gente tem uma chance menor de ganhar, mas a gente ainda tem uma chance. Então acho que eles colocaram tudo numa balança e resolveram, ok, acho que é melhor poupar o deck. Se o Cowboys tivesse, sei lá, 3-3... 4-3, o Eagles assim, colado no nosso, fungando o nosso cangote, eu acho que o deck jogava. Como o próprio deck falou, se fosse um jogo de playoff, ele jogaria. Então, mostrou que ele tinha condição de jogo, só não tava 100%. Então, dadas as situações da nossa divisão, da nossa vantagem, e até do próprio adversário, né, não é um adversário tão difícil, não é um adversário que tá competindo diretamente, por exemplo, não é o jogo contra o Arizona Cardinals que a gente vai enfrentar lá na frente, que a gente sempre fala desse jogo. O Cowboys tomou essa decisão que, no fim, acabou sendo correta, né? Foi uma decisão arriscada, e eu acho que faz bem pro grupo, né? Porque mostra um sinal de confiança no Terrence Steele, mostra um sinal de confiança no Cooper Rush, e pelo que a gente viu ali na sideline, né? O Cowboys sempre divulga o vídeo do pessoal falando na sideline, dá pra ver que é um grupo muito unido, muito, muito firme, assim, né? O próprio deck falou no início da temporada que o ataque ele não tem nenhuma vaidade, nem tem nenhum ego próprio, né? Todo mundo é um ego só o ataque, ninguém se incomoda de não ter muitos números individuais bons, desde que o ataque vá bem, desde que o time ganhe. O Amari Cooper já falou em entrevista num jogo que ele não teve muitas jardas, ele falou, cara, seria muito egoísmo da minha parte reclamar que eu tive poucas jardas num jogo que o Cowboys anotou 40 pontos. Eu acho que foi contra o Eagles, se eu não me engano. É esse tipo de coisa, eu acho que isso fortalece o time e fortalece o moral do time ali dentro, né? E agora falando do Cooper Rush, né, ele começou o jogo mais ou menos, né, ele teve uma interceptação ali numa jogada, numa leitura errada, mas aos poucos ele foi se soltando. Eu não diria que ele teve, meu Deus, um jogo espetacular, mas tomando como perspectiva que é um reserva, primeiro jogo dele como titular na NFL, dá pra falar que foi um jogo no mínimo ok, né, Diego?
Eu achei um jogo ok também. O primeiro tempo ele teve muita dificuldade, enquanto o Daniel Hunter, o defensivo do Vikings, ainda esteve em campo. Isso aí foi visível, tanto que quando ele sai, salvo engano, tava 10-3 pro Vikings, né? E a gente consegue lentamente uma recuperação e a gente vê que os passes no segundo tempo entraram mais. Mas em comparação com o quarterback adversário, que é um titular, que é um cara que ganha dinheiro pra cacete, né? Ele conseguiu muito mais jardas, né? Mas olha, são 341 contra 177, é uma diferença enorme, e principalmente a eficiência em terceira descida, que embora não seja necessariamente de passe, teve 7 de 14 contra 1 de 13, né, do Minnesota Vikings. É uma diferença grande. E como o Dallas correu só para 78 jardas, o jogo não entrou no jogo terrestre, enquanto o Minnesota Vikings conseguiu correr para 101, a gente vê que, sim, foi ok, né? Ele conseguiu levar o jogo. E o drive final? O drive final, eu acho que as três grandes jogadas, né, do drive final são três jogadas que... É aquela tipo da coisa assim, ó, eu, o Vinícius e o Plat estamos jogando moeda para cima, sabe? Se tu tá naquele teu dia, vai dar cara nas três. Ou no par ou ímpar, a gente ganha, no discordar, sei lá, se existe esse jogo fora do Rio Grande do Sul, mas os gaúchos vão me entender, pelo menos. É aquele dia que tá tudo certo, que é uma bola longa para o Amari Cooper, que eu não vi pela TV brasileira, mas eu imagino que o Paulo Antunes tenha feito aquele doink, 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 né, pra chegar na bola. É uma bola que era interceptação. A segunda grande bola é a bola no Ezekiel Elliott, né, no passe, que só dá certo porque tem uma falta grosseira do Mike Zimmer, né, de pedir dois tempos, que se é uma terceira para 16 é complicado pro Cooper Rush. E aí sim, o grande lance dele, na minha opinião, né, que é o touchdown, um passe excelente pelas costas, um passe maravilhoso. Aí sim o prime, né, o momento prime dele, já ele mais calmo no jogo e sabendo que caso ele errasse, teria chance de novas descidas, assim por diante. Acho que ele se tranquilizou no decorrer do jogo. E, cara, vamos comentar isso, acho que a gente precisa dizer que coisa mais linda que foi a imagem da família dele vibrando no final do jogo. Só merece uma salva de palmas. Se foi por sorte, se foi porque o outro time era fraco, se foi porque a nossa defesa jogou muita bola, mas o fato é que ele foi um jogador, e aliás, pelo segundo ano consecutivo, que consegue um quarterback reserva vencer em Minneapolis, né? Um jogo que nunca é fácil, contra uma equipe que tem ainda uma das melhores, uma boa defesa, com um treinador que tem uma mente defensiva bastante grande e com um pass rush complicado de enfrentar. Eu bato palma pra ele porque não é o melhor do mundo, mas nos trouxe a vitória.
Ele fez o necessário, né, Diego? Tipo assim, ok, teve uns passes ali que a gente ficava assim, caraca, pra que ele forçou esse passe? Mas é aquela coisa, é o primeiro jogo como de titular dele. A gente, assim, esperasse mais do que ele conseguiu, ia ser demais. Tipo, ninguém esperava mais do que ele fez, a gente esperava muito menos, coisa muito pior do que ele fez. E, tipo, ele chegou num nível que, assim, tá ótimo pro que é o Cooper Rush.
A gente viu que o ataque ajudou muito o Cooper Rush, como você falou, Diego, do Amari Cooper, principalmente na última campanha, o Sid Lamb também, Cedric Wilson. A gente nem viu tanto do Dalton Schultz, por exemplo, que é um alvo preferido do deck, a gente viu pouco dele, mas os wide receivers fizeram a parte deles. Até o Noah Brown, né, a gente viu presente ali na partida, em alguns lances. Principalmente o Kellen Moore, né, eu acho que o Kellen Moore conseguiu fazer um plano de jogo, muitas jogadas que favoreciam o Cooper Rush, muitas slants ali, eu cansei de ver slants para Mari Cooper, ou uma rota, uma out, né, aquelas rotas, você correndo para fora do campo, né, você virando à direita, à esquerda, sei lá, tanto faz, lidando bem com os confrontos que eles disputavam na secundária ali, favorecendo os recebedores. Eu acho que isso ajudou muito o Cooper Rush a ter o jogo que teve. Mas agora, Cowboys perdendo, precisando de um field goal para empatar o jogo, e a última campanha com QB reserva, cara, eu achei que ali não ia dar. Eu sinceramente não tava botando fé no Cooper Rush, mas depois daquela recepção, como o Diego falou, do Amari Cooper, com a bola pipocando nas mãos dele, quando ele pegou aquela bola ali, eu falei, cara, no mínimo a gente vai conseguir o field goal. E aí quando o Zeke conseguiu aquela primeira descida, inacreditável. Teve muita incompetência do Minnesota Vikings ali naquela descida, mas que jogada do Ezekiel Elliott em quebrar ele quebrou dois tackles ao mesmo tempo, né? Passou por dois marcadores e depois passou por mais dois ao mesmo tempo, e aí sim veio um quinto jogador do Vikings e colocou e finalmente derrubou ele ali na linha de 5 jardas. Mas uma jogada inacreditável, fenomenal, digna de Zeke, digna do Zeke de 2016-17, que pra mim ganhou o jogo ali, cara, porque eu acho que se outra jogada ali, o Cowboys teria armado o field goal e corrido o risco de na prorrogação, e vai saber o que ia acontecer lá.
E Plat, a defesa se desmoralizou nessa jogada, né?
Com certeza. Foi o quê? Foi uma falta do Connor Williams, não foi? Que a gente teve uma segunda longa?
Sim, sim. Era segunda pra duas, né? E aí virou...
Segunda pra 15.
Quem pra 16?
Eu acho que foi. E aí virou uma terceira pra 11, assim, e o Zeke converteu. Quase certeza. Mas aí você vê como foi importante essa jogada do Zeke, né? E eu acho que foi uma série de coisas. Eu acho que, como a gente tava falando antes do podcast, se fosse a comissão técnica do Jason Garrett, se fosse Scott Linehan ali, nunca que o time ia ter um plano de jogo bem elaborado pra ganhar uma partida dessa. A gente viu nem com o Dak Prescott do Cowboys ganhando na última campanha de situações dessas. Vocês lembram de Cowboys e Vikings? Acho que foi em 2019 ou 2018, que a gente foi pro 2-minute warning, já na red zone, tipo, uma segunda pra um, terceira pra um, pra virar o jogo, e o Cowboys não converteu e acabou perdendo o jogo por conta disso. Duas chamadas muito ruins.
Eu acho que o deck vinha de 7 pra 7. E aí a gente resolveu correr duas, três vezes ali e se perdeu.
Foi um negócio desse, né? Pra você ver como que as chamadas foram ruins e a gente acabou perdendo o jogo. Aí a gente vê a diferença dessa comissão técnica, né? A gente sempre elogia o Kellen Moore, mas a gente tem que elogiar o Mike McCarthy também, né? Não é como se o Cowboys estivesse ganhando todos os jogos e o técnico não tem responsabilidade nenhuma, né? A gente tem que elogiar também, porque a evolução do time, né? Nunca que um time vai estar com um recorde desse e o técnico não tem responsabilidade. Óbvio que tem. Então acho que o McCarthy precisa ser elogiado por conta disso. O Kellen Moore precisa ser elogiado por conta disso, obviamente. E também o Dan Quinn, né? A gente vai falar da defesa, mas o Dan Quinn também merece muito elogios pelo trabalho que ele vem fazendo.
Só um detalhe, Plat, assim, que eu acho assim, ó, que é bem nisso que tá falando agora. Cara, o McCarthy é muito importante, porque foi um jogo que a gente teve dois turnovers contra, nenhum a favor. A gente teve 11 faltas para praticamente 100 jardas, 96 jardas. Tá contra só 57 jardas do adversário. A gente teve 3 sacks e perdeu 19 jardas no sacks. Teve um fumble e mesmo assim ganhou o jogo. Com o quarterback reserva, o que é isso? É de novo, é o paro ímpar que o cara ganha sempre, pô.
Pois é, né? E eu acho que o McCarthy consegue fazer um bom trabalho com o espírito do time, né? Motivando os jogadores, colocando eles pra cima. É isso que a gente falou também de jogador não jogar, de mostrar confiança no outro. Eleva também isso e acho que favorece o desempenho como um todo. Mas falando em desempenho, né? A gente viu, principalmente na primeira campanha, o Trevon Diggs jogando mal, né? Que surpresa. Acho que foi o primeiro jogo, assim, que eu vi o Trevon Diggs não indo bem. Eu acho que contra o Chargers no geral, no saldo, pra mim ele não foi bem, apesar de ter tido uma interceptação. Nessa ele não teve, né, nenhum turnover. Ele acabou tomando o touchdown nas costas ali do Adam Thielen e depois teve uma falta marcada em cima dele, que eu acho que até foi bem marcada, agora eu não lembro exatamente do lance, mas tava em cima do Jefferson, acho que foi. E a gente viu o Trevon Diggs jogando não tão bem assim. Vinícius, pra você ele realmente foi mal ou foi basicamente a primeira campanha? Porque ele contra o Justin Jefferson, por outro lado, ele foi bem. O Jefferson teve, sei lá, 3 jardas em cima dele, uma recepção só. Mas contra o Thielen, não foi tão bem assim. Você acha que ele foi de fato mal na partida?
Eu acho que teve jogadas que ele foi mal, né, Prat? Igual essa do Thielen, que ele errou alguns momentos ruins. É igual você falou, quando ele tava em cima do Justin Jefferson, foi um passe pro Jefferson só. E 3 jardas, é basicamente isso mesmo. Então, tipo, e o Jefferson, né, esses últimos jogos, era o cara que tava mais recebendo passes do Cousins, por exemplo, tava recebendo mais que o Thielen. E aí, tipo, colocamos o Diggs em cima dele, deixou o Thielen pro Anthony Brown e o cara teve um passe em cima do cara, né? Tipo, uma recepção apenas. Não sei quantos passes foram em cima, mas teve uma recepção. Então isso mostra o quanto ele conseguiu, no mínimo, jogar pra fora do, né? Tipo, tirar de jogo o Justin Jefferson, mas em outros momentos ainda foi mal. Eu acho que a gente tá muito acostumado a que o Diggs está, né? Interceptação, 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 todo jogo praticamente. Duas interceptações em outro jogo. E aí, nesse, que ele não consegue nenhuma, acabou tendo essa jogada que, de fato, foi bem, bem mal da parte dele, a gente acaba jogando ele mais pra baixo, né? A gente coloca, claro, esse jogo sendo ruim, mas eu coloco esperar pra ver os próximos jogos, pra ver como que vai ser o resto da temporada do Diggs. Porque, lógico, a gente não vai conseguir toda... Infelizmente, a gente não vai conseguir todo jogo uma interceptação dele. Então, no mínimo, que ele consiga deixar o principal recebedor do time adversário escondido do quarterback.
Eu acho que ele colocou o sarrafo tão alto, né, que qualquer partida mediana que ele faça, ou que não seja nota 9, a gente já vai considerar isso meio ruim, né, Vinícius?
É igual o Mika, né? O Mika, primeiro jogo dele na NFL, já, tipo, tava aparecendo no lado do campo, do lado do campo, aí apareceu num outro jogo que ele foi um pouquinho... O jogo passado contra o Patriots, que ele foi um pouco um piorzinho. Aí, tipo, já todo mundo, cara, ele foi mal, né? Tipo, ele jogou o sarrafo também lá pro alto. É a mesma coisa pro Diggs. O sarrafo do Diggs tá muito alto no momento.
É normal um jogador, sei lá, ele não vai ter uma temporada inacreditável em todos os jogos, né? Nenhum jogador na história da NFL teve só partidas de nota 9, 9,5, 10 na temporada inteira. Óbvio que ele vai oscilar. Por sorte, foi um jogo que acabou não influenciando tanto assim, porque a defesa acabou, no geral, indo bem, cedeu 16 pontos na partida, mas só foi um touchdown cedido, né? Todas as outras pontuações foram um field goal. Diego, pra você, onde essa defesa surpreendeu de uma forma geral? Porque foram muitos pontos ali que a defesa teve bons jogadores, né?
Olha, sem dúvida, eu acho que esse é o aspecto fundamental, é a parte moral, né? De resiliência, a defesa não baixou a guarda em nenhum momento, que sabia que ia ter um trabalho terrível, né, nesse jogo, por conta da ausência de um ataque que pudesse manter a bola por mais tempo. E o primeiro tempo foi muito exigido, né, a defesa, e não cedeu. A gente fala aqui, o Diggs não jogou tão bem, pô, mas o Justin Jefferson teve números muito pequenos no jogo, e era a marcação dele, aqui 21 jardas o jogo inteiro, quer dizer, duas recepções, pouco, né? É, claro, o touchdown foi nas costas dele, mas enfim, mas alguns dados chamam muito a atenção da defesa na linha defensiva e no corpo de linebackers. Na semana passada nós discutimos quem nos deixaria mais preocupado, né? Se era o Kirk Cousins ou o Dalvin Cook, e a gente elegeu o Dalvin Cook como um grande adversário, né, para ser enfrentado. Kirk Cousins realmente a gente conseguiu segurar. Não só ele teve 177 jardas de passe, que é um número baixíssimo, um número que seria baixo para o Cooper Rush, ainda mais jogando em casa, né? Como a eficiência que a gente estava falando de third down, que é 1 para 13, é um fiasco, um fiasco completo. Mas o Dalvin Cook teve 78 jardas em 18 carregadas, quer dizer, uma média, um número baixo para o jogador que já fez 260 jardas contra nós há 2 anos atrás, entre jardas aéreas e jardas carregadas. E no ano passado fez umas 120, 130 jardas, por aí, ou até mais, não me lembro, mas foi menos de 150 jardas, mas um número alto. E aí eu acho que a gente tem que destacar uma série de jogadores. Claro que o Micah Parsons é o jogador número 1, 11 tackles totais, 4 perdas de jardas, ele foi o coração dessa equipe, né? Ele jogou muita bola, mas assim, o Jaron Curse, 6 tackles totais, muito bom, 1 para perda de jardas, e ele ficou com ponto, né, no capacete. O Jordan Lewis jogou muita bola, senhoras e senhores. Eu acho que foi a melhor partida da vida do Jordan Lewis no Dallas Cowboys, né? Com 5 tackles totais, permitiu muito pouca recepção. Anthony Brown e aquela teve também 5 tackles totais, 4 deles solo, mas, cara, ele fez uma jogada no finalzinho do jogo, derrubando dentro de campo o adversário, e essencial, Justin Hamilton, que a gente nem sabia, eu sabia o número dele, enfim, sabia que ele estava no practice squad, mas não se esperava que ele tivesse uma participação. Ele teve 3 pressões contra o quarterback, 3 tackles, forçou numa dessas pressões uma falta de segurada, ou seja, uma participação que a gente nunca imaginava que um deficit tackle, na falta do Urban, ia poder dar o passo para frente, né? Tem uma imagem que até circula nos WhatsApp, no Twitter, sobre o Leighton Van Der Esch, um erro grosseiro mesmo de leitura numa corrida do Dalvin Cook. Eu acho assim, ó, se a gente olhar todo o resto da partida, tá, o Leighton Van Der Esch, nas jogadas de corridas, que é o principal ponto dele, ele sempre estava lá para bater. Ah, ele não é o melhor? Não é o melhor, mas sempre estava lá. E teve 3 tackles, tá? É o número baixo. Não, ele sempre esteve lá. E ele é parte dessa unidade que não deixou o jogo corrido do Dalvin Cook, não é do Zezinho das Bananas. Não, é um baita de um jogador. E que era a nossa grande ameaça. Eu acho que a defesa, linha defensiva e corpo de linebackers, e também, claro, um pouco não bastante, né? Os cornerbacks tiveram um bom trabalho, mas principalmente linha defensiva e a unidade de linebackers comandada pelo coração. Como é bom ter um coração. A gente teve muito tempo o coração do Sean Lee, que era o grande nome da nossa defesa, por mais que a gente tivesse jogadores, quem sabe, que até tivessem salários superiores, ganhassem mais em outros locais, mas ele era o linebacker é o coração desse time. E o Micah Parsons está jogando um absurdo, né? Possivelmente será o Defensive Rookie of the Year. Cara, nós vamos ter que comprar uma jersey dele, né? Logo, logo.
O Micah Parsons, né, ele comentou na última semana que ele não tinha gostado da atuação dele contra o Patriots, e ele quis melhorar, né? Quis agir para melhorar isso. Então, ele via, o treino vai começar às 7 da manhã, então 6 da manhã ele ia estar já no CT do time, já ia treinar com antecedência, já ia estudar mais. E vale ver esse esforço. O Micah Parsons também, ele comentou que ele quer ser como se fosse a rainha do xadrez, né? Ele, pra quem viu o Hard Knocks, né? Ele joga xadrez e tudo mais. Já aparecia ele jogando com o Dinucci, com a Mari Cooper. E ele fala, né? Porque a rainha no xadrez, ela pode se mover para todos os lados do tabuleiro. Ele quer ser como a rainha do xadrez, né? Justamente indo de sideline a sideline, podendo jogar como defensive end, podendo jogar como na cobertura. Ele basicamente teve esse jogo de rainha de xadrez, né? Porque ele conseguiu exatamente tudo isso. Ele parecia que estava em todos os lados do campo ao mesmo tempo. Foi uma partida inacreditável do Micah Parsons. Como você falou também, Diego, o Anthony Brown jogando muito bem, me surpreendeu, pra mim até ele e o Trevon Diggs trocaram de uniforme e a gente tava confundindo um com o outro, porque o Anthony Brown jogou de fato bem, eu acho que teve uma recepção ali que ele bobeou, acho que na verdade que o Justin Jefferson não conseguiu receber, porque ele tinha batido o Anthony Brown, mas de resto a gente viu o Jaron Curse jogando muito bem, a linha defensiva, como você falou, acho que foi um conjunto assim, e isso é muito mérito do Dan Quinn, né? Então vamos falar aqui. Pra você ver, praticamente todos os jogadores que o Dan Quinn tem hoje, o Mike Nolan tinha ano passado e a defesa não rendia 20% disso. Ah, não tinha o Micah Parsons. Pô, mas tinha outros jogadores. A gente tinha o DeMarcus Lawrence jogando a temporada inteira, que não tá agora. A gente tinha até o Sean Lee, mesmo que de uma forma limitada. A gente ainda tinha o Van Der Esch, a gente ainda tinha o Trevon Diggs, a gente ainda tinha o Anthony Brown. E aí, por que que o time não rendia dessa forma? Então a gente vê como é que é a evolução de um técnico pro outro, né? A melhora de um ano pro outro.
Ainda dá pra acrescentar, tipo, o que ele montou o playbook defensivo em cima dos jogadores que ele tem e não, tipo, em cima do que ele acha melhor. E as escolhas acertadas de jogadores. KZ, Jaron Curse, Keanu Neal, são três jogadores que, tipo, são basicamente titulares no nosso time. Só o KZ eu acho que tá dividindo com o Donovan Wilson, mas Keanu Neal é titular. Jaron Curse é tão titular que tá chamando jogada defensiva nesse jogo contra o Vikings, pra gente ter ideia. E, assim, muito acertadas as escolhas desses jogadores.
Pois é, né? A gente sempre comentou que ele tava trazendo a panelinha dele do Falcons, né? Com o Neal e o KZ. E a gente reclamando, era pra trazer o Malik Hooker. A gente vê que o Malik Hooker não tá tendo um impacto tão grande assim quanto a gente esperava que fosse ter, pelo nome. E o Jaron Curse, Vinícius, não sei se você lembra, mas o que a gente criticou ele aqui, o que eu critiquei, falei que era jogador pra só substituir o Darion Thompson. E o que ele vem calando a gente, né?
Foi no meio do podcast que ele foi contratado, não foi?
Acho que foi.
Ah, acho que, se eu não me engano, foi ou o Hooker que foi contratado no meio,
mas... Não, acho que foi ele, ou ele... É. Que nós estávamos assim, conversando, apareceu, ou foi... Eu acho que ele foi um pouquinho antes de começar a gravação, e o Hooker foi durante, né?
Eu acho que foi, mas aí a gente viu que, se você pegar ali, você... Me viu falando, né, reclamando, falando que ia ser um jogador cortado na pré-temporada. Eu a todo momento falei isso, que era um jogador que possivelmente ia ser cortado. O cara não só assumiu a titularidade, como também chamou as jogadas na última partida, tá muito bem. É uma das almas, assim, do time nessa temporada, né, porque a forma como ele vem jogando é muito surpreendente, eu jamais esperaria. Mas, antes de fechar o jogo, eu queria comentar também que a arbitragem foi muito mal nessa partida, né. Vamos falar aqui, muitos lances assim, ridículos, né? Aquela última, penúltima campanha do Vikings, né? Que eles tiveram a última do desespero, mas a penúltima ali, eles deram um roughing the passer do Terrell Basham, que não foi absolutamente nada. Aí depois deram uma outra falta pessoal, acho que foi do Randy Gregory, não foi? Tivemos um jogador do Vikings ali, do bolo e tal, que foi um pouco exagerada, mas dá até pra justificar. Mas também, aí logo depois deram mais uma falta de 15 jardas, ou seja, três faltas de 15 jardas na mesma campanha. Essa última, pra mim, foi a pior disparada, onde o Randy Gregory deu um empurrão no jogador que tava com a bola, o jogador tava dentro de campo e a arbitragem deu necessary roughness. Pelo amor de Deus, isso aí é brincadeira o que a arbitragem fez. E depois do jogo, né, o pessoal viu naquele passe do Cedric Wilson pro Sid Lamb, a jogada é incrível. O Harrison Smith enforcou o Sid Lamb no final da jogada. Deu um mata-leão ali, né? E passou batido no jogo. Na frente dos árbitros, nenhum dos árbitros viu isso.
O árbitro de linha chegou a separar eles, né?
Pois é, mas é falta. O cara tava enforcando o Sid Lamb na jogada.
É muito falta.
É inacreditável, né? Do lado do árbitro, o árbitro não viu. Pelo que eu li, os times têm direito a enviar três jogadas pra NFL analisar depois da partida e tudo mais. E aí a NFL, tipo, avalia, vê se ocorreu algum erro durante o jogo, se não. E essa foi uma das jogadas que o Cowboys enviou. Então, com certeza a NFL vai analisar. Eu não sei se pode, sei lá, suspender o Harrison Smith depois, mas talvez pode aconteceu um tipo de punição pro árbitro, sei lá, que o árbitro de linha ali, que não viu a... que viu a falta e não marcou na hora, né? Porque foi ridículo, né? E também, né, o Mike Zimmer, ele pediu dois timeouts antes da mesma jogada, né? Você não pode fazer isso. Pedir um timeout, você tem que esperar o próximo snap acontecer pra pedir outro. E a gente, pelo menos eu lembro de uma vez do Seahawks contra o Cowboys. Eu acho que foi foi em 2019 também, ou 2017, que o Pete Carroll fez a mesma coisa, só que a arbitragem deixou passar, meio que deu os dois tempos, não deu falta. E na hora que falaram que o Mike Zimmer tava pedindo tempo de novo, veio na hora essa memória dessa jogada, e eu pensei, cara, a arbitragem vai passar pano de novo, mas não, eles deram exatamente o delay of game corretamente, aí eles acertaram, mas de resto, vergonhosa a arbitragem, que prejudicou o Cowboys, mas também deu um gás extra pra defesa, porque o que a defesa jogou depois desse lance, a gente tava comentando aqui antes da gravação, que o Vikings teve uma primeira pro gol, acho que na linha de 5, e teve 3 jogadas pra perda de jardas em sequência, né? A defesa ficou com fogo nos olhos ali, veio pra amassar o ataque do Vikings de qualquer maneira, né? Conseguiu com sucesso, né? Vinícius, fala aí seu destaque positivo e negativo do jogo.
Tem muito destaque positivo, então vai ficar fácil cada um falar um, né? Então eu vou ficar com o Cooper, que o cara vai, não deixou o Cid Lamb pegar a última jogada dele, né? Até aparece no áudio o Lamb pedindo pra jogar em cima dele e o Cooper que recebe a jogada, né? Que alinha de forma correta na jogada. O cara jogou muito bem, mostra o quanto ele tá valendo aquela primeira rodada dada por ele, o valor contratual, e ainda estava lesionado com esse probleminha de hamstring que ele tá, né? De posterior da coxa. Então, o cara é muito destaque positivo. O destaque negativo, a gente teve? Não sei. Acho que a gente pode falar do jogo corrido, porque o jogo corrido não entrou, aí é um pouco problema também da linha ofensiva que não conseguia abrir os gaps, mas a gente esperava, pelo menos eu esperava, que a gente conseguiria, ou não com o Zeke, mas ou com o Pollard, ou com um dos dois, a gente conseguiria ter um jogo corrido um pouco melhor do que teve, um pouco não, bem melhor do que teve, visto que Daniel Hunter saiu no momento, Michael Pierce não jogou, né, não jogou o jogo inteiro, então poderia, de alguma forma, ter conseguido entrada um pouco mais de jardas nessa parte.
Diego, você vai de acordo com o Vinícius ou muda alguma coisa?
Não, eu vou mudar alguma coisa, tá, não tudo. Em relação ao destaque negativo, também não tem destaque negativo, eu acho que o time se matou em campo, assim, pra ganhar essa partida, sabe? Até a gente tem um ou outro, também pra destaque positivo, a gente tem, que nem disse o Vinícius, tem inúmeros, tá? Então, destaque negativo, eu vou também seguir o jogo corrido, que não entrou. Podia ser o Greg Deleg. Então, eu vou botar o Greg Deleg por ter errado o field goal, que podia ter nos custado a vitória, né? Enfim, Greg Deleg, tá? Mas eu acho assim, ó, que de destaque positivo, eu vou ficar por conta de redenção, tá? Do Micah Parsons, porque veio da sua posta a pior partida, que não é uma partida ruim, na verdade, é uma partida sem destaque. Ele vinha com muitos destaques. E nós chegamos a comentar, e se chegou a comentar do ponto de vista da mídia internacional, principalmente, de que ele deveria fazer mais a função de pass rush, né? Porque ele estava se dando melhor. E ele chega mais cedo nos treinos, ele chega com sangue nos olhos, ele até coloca que o leão tem sempre fome, né? Essa expressão que ele usa no Twitter pessoal dele. Ele jogou demais, ele foi o coração dessa defesa. Podia ser o Randy Gregory também, podia ser o Cedric Wilson, podia ser o Cooper Rush. Tanta gente, e eu acho muito bem escolhido pelo Vinícius, o Amari Cooper, na última drive decisiva, ele foi maravilhoso. Podia ser o Sid Lambs, eu vou escolher o Micah Parsons pela sua vitória pessoal durante a semana para virar a chave, e ele podia ter entrado numa vibe negativa, né, a partir da última partida, e não, ele resolve subir e elevar ainda mais o seu nível de jogo.
Falar do Amari Cooper pela recepção dele, pelo touchdown, eu falei aqui, só que do Michael Gallup, né, aquele tipo de rota, a rota que o Amari Cooper fez o touchdown, né, uma fadezinha, bola pro alto ali no canto da end zone, o wide receiver pula mais alto que o corner e faz o touchdown. Pra mim, o Michael Gallup era o wide receiver pra esse tipo de jogada, né, o recebedor que eu mais via característica assim, que a gente viu e via muito no 10, e eu não via esse tipo de característica no Amari Cooper, mas pelo visto eu me enganei, né, pelo visto o Cooper tem essa capacidade e foi desse jeito que ele conseguiu o touchdown, e por ter comandado ali o touchdown, não só o touchdown, mas a campanha da vitória, eu vou falar o Amari Cooper. E o destaque negativo, eu acho que vou até o Trevon Diggs, que eu esperava mais um jogo bom dele, jogo com muitos passes desviados, interceptação, acho que como eu falei mais cedo, acho que ele colocou o sarrafo tão alto que todo jogo esperava que ele jogasse dessa forma e acabou não acontecendo, né? Então eu vou colocar ele, não por ter ido realmente mal, mas em uma partida onde a maioria do time foi muito bem, ele acaba ficando um pouco pra baixo, assim, abaixo da média. Então eu vou colocar ele. Mas agora falando da semana do Cowboys, né? E alguns jogadores lesionados, né? Situação nova do Dak Prescott, sobre o Michael Gallup. Vinícius, como é que tá a situação dos lesionados do Cowboys?
São algumas situações muito boas, Plat. Por exemplo, nós temos o Dak voltando, né? Ele terminou limitado hoje, mas tudo indica que ele vai a campo no domingo, tranquilamente. Lamb, Amari Cooper, ambos treinaram limitados. O Cooper, todo mundo já sabe, hamstring, né? Ele falou que ainda não tá 100% bem, mas até domingo vai estar mais tranquilo. O Sid Lamb foi uma torção, né? O ankle sprain, que todo mundo fala. Aí o McCarthy decidiu colocar ele de forma limitada pra não forçar, até porque ainda é quinta-feira, né? Até domingo ainda tem chão. Não precisa forçar um tornozelo tão cedo ainda na semana. O que, não que me preocupa, porque a gente tem o Dalton Schultz, mas o Blake Jarwin não vai pra jogo. Já não treinou hoje, treinou ontem, não treinou hoje. Ele tá como problema no quadril. Ele e o Tyron Smith não vão pra jogo, tanto que a gente vai até comentar sobre isso, sobre a mudança na linha ofensiva. São ambos que já são certezas que não jogam. Então, elevamos o Sean McKeon, que, né, tava há muito tempo na IR também. A gente já tem o Jeremy Sprinkle e o Dalton Schultz pra fazer essa função. E tem aqueles jogadores, né, Prati? Gallup ainda tá treinando, mas ainda não tem nenhuma certeza como que vai ser. Lawrence também tá apenas treinando, só resistência, cordas, coisas do tipo. Gallimore, por exemplo, o gordão, né, o McCarthy falou que ele só ainda não voltou com mais, de forma mais oficial, porque ele é um jogador de miolo da linha defensiva e isso atrapalha muito a lesão dele de ombro, né? Se ele fosse um jogador das pontas, se ele fosse um defensive end, dependendo, ele já tava, tipo, até em campo. Mas como ele é de miolo, o problema no ombro pode atrapalhar um pouco mais e eles estão segurando isso pra não precisar trazer de volta. E assim, a gente tá tão bem, a gente tá numa maré de sorte tão boa que, assim, ok, a gente não tem o Gallimore, mas o Justin Hamilton entra no lugar do Brent Urban, cara do PS, e tem um jogo maravilhoso. Então, assim, a gente não tá tendo nenhum problema com falta de jogador por conta dessas lesões.
Blake Jarwin não treinou, e o Tyron Smith, pelo que eu li, ele não deve jogar domingo. Pelo que apareceram entre os jornalistas americanos, é que a situação do Tyron Smith é a mesma que o Cowboys tá lidando com o Deck, no sentido de prefere ter um jogador 100% na reta final do que tentar forçar a barra agora, jogar no sacrifício, justamente pela situação do time confortável dentro da tabela e tudo mais. Eu acho que, pelo que a gente viu do Terry Steele e do Lael Collins agora de volta, é uma boa oportunidade. E pelo que dá a entender, o Lael Collins vai jogar no de right tackle e o Terry Steele de left tackle no lugar do Tyron Smith na próxima partida. Além disso, né, a gente viu algumas mudanças no elenco, né? A gente viu o Sean McKeon saindo da lista de lesionados, é um tight end. Eu acho que até com conveniente o Blake Jarwin não treinar e o McKeon voltar, acho que pode acabar substituindo o jogador. E o Anai, ele foi cortado, né? A gente viu que ele cometeu uma falta estúpida numa quarta descida, um offside numa jogada de punch, que custou a primeira descida automática e acabou gerando um field goal pro Minnesota Vikings. Acabou sendo cortado depois do jogo e ele acabou não sendo pego por nenhum outro time. Voltou pro practice squad do Cowboys, né? Então acho que daquele draft maravilhoso de 2020, o Anai e o Red Robinson são, por enquanto, as decepções.
E o Ben DiNucci, não vou falar nada.
Mas são essas situações do Cowboys em termos de elenco. Michael Gallup possivelmente volta nesse domingo também. É mais um cenário muito favorável pro Cowboys. E no domingo a gente vai ter uma novidade, né? Que eu pessoalmente gostei demais. O Cowboys, pra quem nunca reparou direito, né? O capacete do Cowboys é um capacete prateado. E no meio dele são três listras, né? Tem uma listra branca, mais grossa. E nas bordas da linha branca tem duas listras azuis. E o que o Cowboys vai fazer? No lugar de uma dessas listras azuis, o Cowboys vai colocar uma listra vermelha, uma faixa vermelha no lugar da azul, para ficar azul, branco e vermelho. O Cowboys havia feito isso uma vez, em 1976, que foi o bicentenário da independência dos Estados Unidos, né? E aí o Cowboys quis homenagear e todo o rolo de time da América e tudo mais. O Cowboys jogou aquela temporada com um capacete assim, né? Com uma listra vermelha. Para esse jogo, o Cowboys quer homenagear as Forças Armadas, ainda mais que é um jogo do Salute to Service, que é uma campanha que a NFL faz para homenagear o exército americano, os americanos que vão pro exército, né, que dedicam suas vidas a proteger os Estados Unidos e toda aquela cultura que eles têm desse, para esse sentido, né, o Cowboys quer homenagear o jogador, não só essas pessoas, mas também as pessoas que receberam a medalha de honra dos Estados Unidos e tudo mais, e para isso vai usar essa faixa. E eu pessoalmente gostei muito. Diego, você gostou disso ou você é mais daquele tradicionalzão que prefere o capacete do jeito que é?
Eu acho uma belíssima homenagem, né, queria registrar isso, gostaria que o meu país fizesse homenagens do tipo, assim, equipes fizessem homenagens do tipo. Acho muito bacana isso. Contar os medalhados, né, na Medal of Honor no estádio, acho isso muito bacana. Tá, vai ficar meio parecido com o Giants, né? Tudo bem, mas a gente tá dando tanta porrada no Giants que dá até pra segurar. Fosse em outros tempos, eu acho que eu ia ficar um pouquinho chateado. Mas numa época que a gente não tá com essa grande preocupação, tá de boas. E bom também que aumenta a responsabilidade responsabilidade para a vitória e principalmente para manter o carisma do America's Team.
Eu vi muita gente não gostando e tudo mais, mas eu gosto. Eu, inclusive, eu comprei aquele capacete de miniatura, eu já tinha um, o normal, né, o prata, e a vez que eu fui para Dallas, eu comprei o branco com a estrela azul, daquele uniforme throwback, que inclusive pode voltar para as próximas temporadas. Acho que a partir do ano que vem, os times já vão poder usar capacetes alternativos, e o Cowboys, eu acho que a ideia do Cowboys é voltar com aquele uniforme throwback, que é maravilhoso. E eu também comprei um do Longhorns, e tinha esse com a faixa vermelha, inclusive tinha um autografado pelo Roger Staubach, mas era tipo quase $200, um mini capacetezinho, e eu já tinha gasto bastante dinheiro na viagem comprando jersey e tudo mais. Eu vou comprar esse não, e acabei deixando passar. Sem dúvida, se o dólar baixar e um dia eu tiver a oportunidade de comprar um capacetinho desse pra fechar a coleção, assim, eu com certeza compro. Aproveitando, vamos falar do jogo do Cowboys e Broncos. Jogo domingo agora, dia 7 de novembro. Jogo é às 15 horas, no horário de Brasília. Jogo sem transmissão. Não é 2 horas da tarde, não é às 14, é às 15. Porque nos Estados Unidos, vai sair do horário de verão nesse fim de semana. Então esse horário aumenta em 1 hora pra gente. Então o jogo vai começar às 3 horas da tarde. Infelizmente não tem transmissão, né? Porque a ESPN resolve colocar jogo só com votação. Nesse horário, ela abre votação pro qual jogo o torcedor quer mais ver. E é mole colocar uma votação com a torcida do Patriots sendo 10 vezes maior que qualquer outra torcida no Brasil, né? Então é óbvio que a deles vai ganhar. E foi o que aconteceu e como acontece em todas as semanas. Então o jogo, nosso jogo não vai ser transmitido, mas vai ter transmissão do Game Pass, que vale muito a pena assinar também, se você não quer passar apurrinhação assim de, jogo vai ser transmitido, não vai. Assina o Game Pass, não é caro, tem desconto pra quem tem plano da Vivo, e vale muito a pena. Até porque pra matar o tédio do off-season, o Game Pass é a melhor coisa que tem. Mas, Vinícius, pra você, esse jogo contra o Denver Broncos é um jogo fácil ou é mais um jogo traiçoeiro?
É mais um jogo que a gente precisa ficar de olho, né, Plat? Não é um jogo tão fácil como esses de divisão que a gente tá vendo os times acabados, mas assim, estão dando uma bambeada na perna, mas, pô, você olha, eles têm muitos playmakers, tem Melvin Gordon, tem o Javonte Williams, uma boa dupla de running backs. Tem uma dupla de recebedores também que, cara, Sutton e Jerry Jeudy eram... O Jeudy, por exemplo, era um cara que cairia também se tivesse na nossa escolha lá no lugar do Lamb. A gente pegava fácil ele naquele draft. A gente não pegou porque não tinha. Aí sobrou o Lamb, mas também não acho de forma alguma ruim. muitos playmakers na defesa, né? Simmons, o Patrick Surtain, o Kyle Fuller, perdeu o Von Miller, mas tem o Bradley Chubb, tem muitos jogadores bons, e assim, a gente tem que ficar de olho. Os caras, Vic Fangio é um cara ruinzinho como técnico, mas a gente viu contra o Vikings que, mesmo sendo um jogo tese fácil, a gente pode complicar ele.
É um jogo que, em teoria, é mais tranquilo, justamente, primeiro, por ser em casa, e segundo, pela atuação que o Denver Broncos tem nas últimas partidas. A gente viu eles tendo muitos problemas contra o time do Las Vegas Raiders, que, pra mim, é um time bom, mas também eu não acho que tá na primeira prateleira da NFL, e eu acho que o Cowboys, depois das últimas duas partidas contra o Patriots e contra o Vikings, pra mim, provou que é um time de primeira prateleira da NFL hoje. E também, até certo ponto, teve um jogo ali meio esquisito contra o Washington, né? Que, pra mim, é um adversário fraco. Então, eu não sei até que ponto o Denver Broncos pode ameaçar a gente. E eu acho que é um jogo que fica um pouco mais fácil com essa troca do Von Miller, né? O Von Miller foi trocado nessa última terça-feira pro Los Angeles Rams e já foi anunciado lá, não joga contra a gente. O Zeke até comentou que meia hora antes do Von Miller ser trocado, o Von Miller mandou, tipo, uns zap zap pro Zeke Elliott pedindo, sei lá, uns 50 ingressos pro jogo, porque o Von Miller é do Texas, né? Ele já falou que cresceu sendo torcedor do Cowboys e ele é da região e ele queria levar a família pra ver o jogo, né? Porque eu acho que o Von Miller nunca jogou em Dallas, né? Contra o Cowboys, as partidas. Ah, se bem que jogou em 2013, né? Mas enfim, não é um tipo de jogo que acontece frequentemente, né? O Denver Broncos jogar ali. Acho que o Von Miller queria prestigiar isso, logo depois foi trocado, foi pra Los Angeles, então esquece tudo isso. Mas Diego, ficou mais fácil o jogo agora sem o Von Miller? Como isso fica mais fácil pro Cowboys?
Obviamente ficou mais fácil, embora o Von Miller em 2019 tenha sido a pior temporada dele. 2020 não jogou nenhuma partida, né, por conta de lesão. 2021 vinha com 4.5 sacks, mas é o Von Miller, né? Só que o corpo de... vou deixar assim, salvo engano, o Denver Broncos joga em 3-4. Então ele é um outside linebacker e o corpo de linebackers do Broncos está devastado. Bradley Chubb não vai jogar, tá no IR. Jewel, Johnson, André Mintzen, Natris Patrick e mais o Von Miller agora sai. Isso é muito importante para uma OL que vai estar sem o Tyron Smith, né? Então, realmente, eles têm jogadores importantes, têm jogadores, têm playmakers, para mim, muitos deles na secundária. A secundária deles, no nome ao menos, ela é toda melhor que a do Dallas, né? Eu acho ela toda. A possibilidade de ter mais algum jogador a perder o jogo, segundo o Injury Report. Mas o jogo é outro jogo com e sem o Von Miller, né? E acho até que a decisão, se fosse um jogo altamente decisivo para Dallas com o Von Miller, sem o Tyron Smith, de repente ia tomar uma injeçãozinha e ia pro jogo. Eu acho que Dallas até usa a sua possibilidade de não colocar em campo. E lembrando que, até o presente momento, Denver tem a melhor defesa. Vamos ver se eles conseguem enfrentar um dos melhores ataques, se não o melhor ataque, né? Não nos números ainda, não é o melhor ataque, mas eu digo em nomes, em estrelas da NFL, sem o Von Miller. Acho que eles não vão conseguir aguentar essa pressão. E tá aí, né, Plat, Vinícius e torcedores, tá na hora da gente ganhar do Denver Broncos. Até falava antes com o pessoal, a gente não ganha o Denver Broncos desde 1995. Isso é inacreditável. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 derrotas consecutivas, né, pro Denver Broncos. Isso aí tá mais do que na hora. Eu nunca vi vencer o Denver Broncos. Tá na hora. Eu acho que tá na hora. Que nem tava na hora de vencer o Patriots e tá na hora da gente levantar o Lombardi.
Pois é, né? E eu acho que não tem momento melhor para ganhar do Denver Broncos como esse, né? O Denver Broncos, ele tá tendo problema de quarterback, né? Apesar do Bridgewater ter tido seus momentos na temporada, eu acho que ele ainda é um quarterback mediano para baixo. Não é um quarterback que vai levar o Denver Broncos a lugar nenhum. Apesar de eles estarem até relativamente na briga ali na divisão dele, na AFC Oeste. Justamente por tropeço do Chargers, Kansas City Chiefs mal. Mas é um time, pra mim, que é um time mediano. É um time que o Cowboys tem totais capacidades de ganhar. Total capacidade. Eu acho que deve estar no nível do Carolina Panthers que a gente enfrentou. E eu acredito que o Cowboys tem condições de ganhar. Mas, Vinícius, como é que o ataque do Cowboys deve se portar pra essa partida, né? Como agora sem o Von Miller facilita o trabalho da linha ofensiva, e o deck de volta. Como você acha que o Cowboys tem que explorar essa defesa do Denver Broncos?
O que a gente não conseguiu fazer no jogo contra o Vikings, né, Plat? Mantenha jogo corrido, o deck tá voltando, a proteção nele vai ter que manter uma boa proteção, o Zeke faz uma boa proteção, porque a gente não pode dar uma mísera oportunidade dele se machucar de novo, mas tentar colocar o jogo corrido, usar mais uma vez uma formação bulk com o Connor McGovern de fullback em algum outro momento ali, por que não de novo? Porque assim, não tem Von Miller, o pass rush dele já fica um pouco mais fraco, e a secundária é uma secundária muito boa, como o Diego falou, uma secundária muito mais forte que a nossa, pelo menos em nomes, é muito, muito superior à nossa. Tanto que a gente torcia, o Diego mesmo era o adorador do Kyle Fuller vir pra Dallas pra jogar no lugar do Anthony Brown, por exemplo, ou do Jordan Lewis, facilmente, pra gente ver qual era o nível da secundária deles. Então assim, pra mim é primeiramente tentar manter bem o jogo corrido, que a gente não fez jogo passado, e aí o deck soltar o braço nos momentos necessários, que a gente já tá conseguindo fazer bem em outros momentos.
Diego, falando agora da defesa do Cowboys, o ataque do Denver, como eu falei, tem problemas que o Cowboys pode explorar isso, mas como que a defesa do Cowboys vai agir em relação ao ataque do Denver, né? Em relação às fraquezas que ele tem?
Eu tenho a impressão assim, que a gente vai forçar como forçou contra Vikings, né? O miolo de defesa. Aqui o melhor de defesa, Denver, tá melhor da linha ofensiva, tá, não é dos melhores da liga, já foi melhor, já teve ex-jogadores nossos, inclusive. Eu acho que é por ali que nós vamos pressionar o quarterback, mesmo sem o Brent Urban. Eu creio que a gente vai fazer uma grande pressão contra o quarterback de interior de linha, também de exterior de linha, né? E a gente tem que se controlar muito. Eu acho que vai ter uma conversa muito forte do nosso coordenador defensivo, nosso treinador principal, a respeito desse número grande de faltas que a defesa cometeu na última partida. Eu acho que vai ter uma conversa especial em relação a isso, porque a gente conseguiu segurar muito as terceiras descidas, né? Reduziu a uma para 13, né? Como já foi extensamente comentado aqui, mas algumas dessas descidas foram que poderiam, algumas descidas que aconteceram, não de terceira, né, mas de primeira e segunda descida, acabaram ocorrendo por conta de faltas nossas. Eu acho que a gente tem que ter uma disciplina maior em relação às faltas defensivas. Ainda que tenham sido faltas que erroneamente foram marcadas, do Bachan, ou uma delas, pelo menos no mínimo, né, do Randy Gregory, a gente tem que ter mais disciplina e saber que é um jogo muito protetivo em relação ao quarterback, né, do quarterback adversário. Então essa disciplina ela é essencial, o Dallas tem cometido muita falta, tanto de ataque quanto de defesa, e esse vai ser um ponto essencial para que a gente tenha um jogo mais limpo, né, defender melhor nesse ponto.
E assim, né, Diego, a gente tá tendo uma luz vindo do céu que tá iluminando nesse time, mesmo com essa quantidade gigantesca de falta, a gente consegue vencer. Mas em algum momento, infelizmente, vai dar ruim. É melhor logo dar ruim num jogo de temporada regular do que dar em playoffs, por exemplo.
Não, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que foi uma menção espetacular, assim, Vinícius. Eu acho que a gente quase botou o jogo a perder esse último jogo. Não fosse uma atuação espetacular, como disse o Platt, aquela primeira pro gol em diante, que a gente foram três jogadas consecutivas para perder jardas, não fosse aquilo que foi, assim, ninguém esperava que nós conseguíssemos aquele nível de atuação naquele momento da partida e com uma defesa que foi exigida o jogo inteiro. Uma hora isso pode fazer uma diferença negativa. Então que tenha essa conversa e que a gente evite, tenha mais disciplina do ponto de vista defensivo.
Vinícius, eu queria te perguntar, você tá pronto já pra bold palpite?
Vamos. Vou colocar, ó, minha bold. Primeiramente, já vai ser bold se ele jogar. Mas se o Sean McKinnon jogar, é a bold que ele vai ser o melhor tight end do time nesse jogo. No mínimo, um touchdown e umas 50 jardas, por exemplo. Mas não é culpa do chutes. É culpa que o chutes vai estar muito mais marcado e o McKinnon vai acabar entrando e aparecendo muito mais que ele. Só por conta disso. E até porque não dá pra ser todo mundo bem na mesma rodada. O placar, já que a gente tá com deck, 27 a 21. Tá bom.
Se você acerta essa do McKinnon, eu gravo pelado o próximo podcast. Como não tem vídeo, não tem problema, né? Posso gravar de qualquer jeito.
E lembrando a todos os ouvintes que tá um em cada lugar, né? Pelo amor de Deus.
Ainda bem. Tá cada um em uma, como fala, em uma região, né? Diferente do outro, graças a Deus.
Diego, fala aí seus palpites.
Tá, eu não deveria fazer isso, tá, Plat? Porque, enfim, a última vez que eu exagerei foi um desastre, mas Dallas vai vencer por 53 a 14, certo? E a minha bold é dentro desse aspecto aí, nessa avalanche, que o deck vai bater o recorde do Tony Romo 2013, tá? E vai fazer 6 touchdowns.
Essa aí foi bem otimista, hein? Eu vou apostar no placar largo também, mas não tão otimista assim, vou apostar em, sei lá, 38 a 14. Eu acho que o Cowboys vai ganhar bem esse jogo, eu acho que o Cowboys vai impor esse ritmo e o Denver Broncos não vai conseguir segurar o ataque do Cowboys, que vai simplesmente arregaçar. E eu vou falar que nossa duplinha de running backs, os dois vão passar das 100 jardas, Zeke e Pollard. Agora, vocês querem que cada um passe das 100 jardas correndo ou 100 jardas totais para os dois vale?
O pessoal quer saber se vai ter alguma coisa pelada aí, porque essa é a preocupação agora.
Não, mas vocês não precisam se preocupar com isso, porque vocês só veem áudio, vocês não veem vídeo, e a câmera aqui fica desligada o tempo inteiro. Posso ter gravado esses últimos 30 podcasts assim, sem roupa, e você ninguém sabe, né?
Tá, mas daí tem o problema da polícia, que os vizinhos chamam a polícia, daí a gente perde um integrante aí.
Falando em polícia, esse é o podcast número 171, né? Grande número de podcast, eu sempre reparo no número, mas eu sempre esqueço de comentar aqui durante a gravação. Então, qual é o número do podcast? Esse eu lembrei, podcast 171.
Pra um carioca é perfeito, né?
Ah, você fala e aí, deixa no mudo, né? Mas tão bem, né? 171 edições do podcast já. Uma mais, a gente tem que fazer a conta pra qual vai ser o podcast de fevereiro, né? Só pra... Não que fevereiro vai ter alguma coisa especial, mas se tiver, né? Vai ser uma coisa boa. Acho que é isso, vamos ficando por aqui. Aquele abraço, tamo junto e go Cowboys!